Para estar esta semana para estar Pinchas. Será que começa falando que o Pinchas, como recompensa do que ele fez no final da paraxá da semana passada, ele recebeu o sacerdócio, que até então só o Aharon e os filhos receberam o sacerdócio, e a partir de então quem nascesse, Pinchas já estava nascido, ele não era nada ainda, não era Cohen. E aqui, pelo ato de grandeza que ele fez, ele recebeu a Keuná. Depois a Torá conta como Hashem pediu para contar o povo. Agora o Moshe está prestes a falecer, a devolver o seu rebanho. E ele então conta todo o povo e traz todos os nomes das famílias do povo. Depois Hashem fala que eles vão ter que dividir o território de Israel para cada uma das tribos e para cada pessoa dentro de cada tribo. E aí a Torá conta a famosa história das filhas do Tzlokhat ben Hefer. Elas falaram, elas não têm um irmão, o pai já é falecido, então será que elas vão ter um pedaço na terra ou não? E o Moshe então aproximou isso para Hashem. E aqueles que dizem, que explicam por que o Moshe levou para Deus, o Rashi fala que o Moshe não sabia o que fazer, que ele esqueceu uma lei, mas tem aqueles que explicam quando elas vieram dizer que o pai já é falecido, elas falaram que ele não estava junto com aqueles que brigaram com você junto com o Cora. Então tem aqueles que explicam que naquele momento o Moshe se sentiu meio que subornado. Você está querendo me dizer que seu pai não brigou comigo? Então vocês estão querendo que por isso eu vou dar alguma coisa? Então você ficou com medo de julgar para eventualmente essa fala não ser considerada um suborno. E por isso ele levou o caso para Hashem. E Hashem então falou que não, de fato, se elas são cinco irmãs e não tem nenhum irmão, elas vão receber o terreno que o pai iria receber. Depois Hashem fala para o Moshe, uma vez que ele está se preparando para ir embora, para ele nomear alguém para ficar no lugar dele, Yoshua Binun. E depois, Parashá até o final, uma boa parte da Parashá, até o finalzinho dela, conta como que são os sacrifícios feitos, tanto o sacrifício que era trazido todos os dias no Beit HaMikdash, toda manhã e toda tarde, o sacrifício de Shabbat, sacrifício de Rosh Chodesh, sacrifício de Pesach, sacrifício de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, e finalmente, de Sukkot e Shmini Atzeret. Quando terminam os 7 dias de Sukkot, a Torá fala, vai ter um 8º dia. E esse 8º dia, vocês vão trazer par echad. Durante todos os dias de Sukkot, cada dia se trazia um número de todos. Sempre muitos, 13, 12, 11, assim, diminuindo até chegar no 7. No último dia, você vai trazer par echad, apenas um todo. E o Rashi traz aqui o Midrash Ba'agadah. O Midrash fala o seguinte, ele diz, se colhe mota regra e tribo que nega pai no mot. Se você tomar 14, mais 13, mais 12, assim por diante, você vai chegar, que são 60. 60 sacrifícios eram trazidos durante os dias de Sukkot. Por quê? Que nega pai no mot. Tem 70 povos, eles traziam paralelo a cada povo um sacrifício. O que você vai ir na leste, que quando eles agora estão indo embora, terminou o Sukkot, vamos cada um voltar para casa. Amar Laema Matom, Deus falou, Bevakashami, que é, por favor, Asuli Seudak Tanah, façam, por favor, para mim, uma refeição pequena, um touro, que deixe Hanemikem, para que eu tenha proveito de vocês. Esse é o motivo, durante todos os dias você trouxe total de 70, quando chega o último dia, Deus fala, você já trouxe para todos os povos, hoje eu quero que você traga uma pequena refeição para que eu tenha proveito de você. Pergunta para as mães, você faz, pai? Por que precisamos trazer sacrifícios para cada um dos povos? Por que a Torá obriga a trazer cada dia de Sukkot um sacrifício para cada povo? Por quê? E ainda mais ainda, qual motivo? Como em Pesach nós temos Pesach, passam 49 dias, vem Shavuot. Em Sukkot, nós temos Sukkot, e no dia seguinte terminou Sukkot, minha série. É uma nova festa, não tem nada a ver com Sukkot. É um novo Yom Tov. Por que esse Yom Tov está grudado em Sukkot e não igual em Pesach, que ele está um pouco distante? Espalha mais o Yom Tov, espalha mais as festas. Por que ele está grudado logo em seguida em Sukkot? E a coisa que faz, então, diz, e esse discurso ele proferiu em 1941, na época da Segunda Guerra, ele falou algo que, na verdade, é um fundamento muito, muito importante. Hashem, quando criou o mundo, ele criou de uma forma que uma pessoa necessitasse do outro país. Cada país necessita o outro país. Não tem tudo aqui, eu sou obrigado a importar de outro país. Sempre um país depende do outro. Tanto se é por planta, por animais, hoje em dia mesmo com indústria. Você depende sempre um país do outro país. Da mesma forma, a gente fez que uma pessoa depende da outra. Eu não tenho uma plantação, eu dependo de alguém que tem uma plantação para poder comer. Eu não tenho uma fábrica de roupas, eu dependo de alguém que tem uma fábrica de roupas para me vestir. Eu não tenho uma fábrica de carros, eu dependo de alguém que tem um carro para me vender. E assim por diante, tudo, a pessoa sempre depende um do outro. Portanto, se cada pessoa necessita da outra para poder viver, se cada país necessita do outro país para poder viver, as pessoas precisam viver em paz. A paz é algo fundamental para a existência do mundo, para a existência da humanidade no mundo. Precisa ter paz entre pessoas, precisa ter paz entre países, porque se não tiver, é uma destruição. Por isso, nós temos que trazer cada dia de Sukkot um sacrifício para cada um dos povos, pedindo para Hashem para ter paz para esse povo, para ter sucesso nesse povo. Para esse país prosperar. Por quê? Porque afinal nós também dependemos. Para nós podermos viver bem, nós necessitamos que todo o resto do mundo esteja bem. Se um país está lutando com o outro, atrapalha tudo. Atrapalha a economia de todo mundo e atrapalha a existência do mundo. Então nós vamos nos perguntar se é assim. Como tem guerras no mundo? Se algo tão lógico, tão óbvio, que para a pessoa poder viver, ela poder viver, ela precisa ter um mundo em paz. Como que uma pessoa pode lutar? Como uma pessoa pode guerrear? Mesmo se a pessoa for egoísta, ele não pode lutar. Porque se eu quero ficar vivo, só estou interessado em mim. Mas eu não posso lutar, se eu destruir outro país, vão faltar coisas para mim. E até nós percebemos isso em vendedor. Qualquer lojista, por mais que tenha algum cliente dele que é alguém que não é a pessoa mais bondosa do mundo, uma pessoa que é meio malandra, mesmo assim ele trata ele muito bem. Por quê? Porque ele depende dele. Ele trata todos os compradores dele, ele trata todos os clientes muito bem, porque ele precisa dessas pessoas. Por mais que ele não concorde com eles, por mais que ele não goste de alguma coisa que um deles faz, ele tem que viver bem com eles, porque ele depende deles. Então, como tem pessoas que conseguem fazer guerra, se eles sabem que isso, na verdade, não está destruindo o outro, está destruindo a si próprio. Diz a Moshe Feinstein, o problema é que essas pessoas que começam a fazer luta de batalha são pessoas que não percebem que o mundo que nós vivemos é um mundo passageiro. O principal não é viver nesse mundo. O principal é poder fazer mitzvot, o principal é poder servir a Hashem, o principal é ter um mundo vindouro depois. Aqui a coisa passa rápido. Essas pessoas não percebem. E eles querem viver uma vida boa aqui. O que é viver uma vida boa? Às vezes vale a pena para eles ser considerado o aquele orgulho, por um minuto, para ele receber aquela honra durante 2 minutos, mesmo que depois disso ele vai morrer. Ele está pronto a estourar uma bomba atômica, mas ele vai poder durante 1 minuto dizer que ele estourou uma bomba atômica e ele é o poderoso, mesmo que ele sabe que 1 minuto depois ele também vai embora. Por isso, vem Deus e fala: durante Sukkot você tem que rezar por todas as nações. Cada dia você vai trazer sacrifícios por cada uma das 70 nações, para que haja paz entre eles, para que haja sucesso entre eles. Agora, você precisa lembrar de um detalhe. Por que que você precisa de tudo isso? Você precisa de tudo isso para poder servir a cena. Você precisa de paz, você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa de transporte, todas as outras coisas que a pessoa precisa. Mas para que uma pessoa precisa de tudo isso? Uma pessoa precisa de todas essas coisas para poder ajudar ele a servir a cena. Por isso, uma vez que o principal de tudo é o serviço a cena, Deus fala: assim que terminou o Sukkot, você vai fazer um yontem separado. Um yontem você vai trazer uma pequena coisa. Você vai trazer apenas um touro para mim. Dessa vez não é pelos povos. Agora é você diretamente, por você, para mim. Porque, como disse Urashi, você é anêmico. Para eu ter proveito de vocês, para eu ter prazer de vocês, eu quero ver agora, depois que vocês rezaram por toda a paz, vocês demonstrando para mim por que vocês necessitam da paz. Vocês necessitam da paz para poder trazer um corban para mim, Deus. Por isso, diz o Rav Moshe Feinstein, nós não podemos deixar que Shmini Atzeret fique distante de Sukkot. Shmini Atzeret tem que estar logo em seguida para demonstrar que se a pessoa não tem Shmini Atzeret, se a pessoa não sabe que o propósito dele nesse mundo é o Shmini Atzeret, é o serviço a Hashem, a gente adiantou toda a paz. Ele não vai nem lutar pela paz. Ele vai começar a lutar pelos interesses próprios. Ele vai começar a lutar pela própria honra. Não vai ter paz. Se você de fato quer que haja paz, você precisa lembrar desse detalhe extremamente importante, Shmini Atzeret. Se a pessoa não tem o Shmini Atzeret na cabeça, sabendo que o principal é que é Hanemiken, o principal que Deus quer é que ele tenha proveito de nós, não tem paz. Disse o Rav Moshe Feinstein, como nós estamos vendo, abrindo as janelas, olhando para fora o que está acontecendo no meio da guerra. Pessoas que estão lutando por si próprias, pessoas que querem eles se engrandecer, eles conseguem se destruir, mas contanto que eles estejam lá em cima, que eles sejam considerados os grandes poderosos do mundo. Por isso a Torá então diz: durante 7 dias, traga sacrifícios. Lembre de pedir pela paz de todos os povos, porque você também necessita da paz de todos os povos. Um necessita do outro, eles necessitam de você e você necessita deles. E depois que terminou, assim que terminou de rezar pela paz deles, lembre-se, minha sede. Lembre-se que tudo isso, tudo isso vem porque Hashem quer ter proveito de você. E esse é todo o propósito para ter paz no mundo, é para ter paz para poder servir a Deus.